A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1947. O padrão de Deus para os maridos, parte 2. Hoje voltamos ao nosso estudo sobre o padrão de Deus para os maridos, e estamos falando do desígnio de Deus para o casamento e a família. E eu só quero que todos vocês saibam que não terminamos. Nós vamos conversar sobre a responsabilidade do pai e da mãe, vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos. Teremos até algum tempo para discutir o assunto do solteiro e como isso funciona na ordem perfeita de Deus. Discutiremos a questão do divórcio e do novo casamento. E antes de terminar, vamos abordar alguns temas muito, muito importantes. Mas, por enquanto, esta é a segunda mensagem que lida com a Escritura que trata dos maridos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E começando no versículo 25, temos instruções diretas para os maridos. E olharemos para este texto específico nesta noite. Mas para começar, muito tem sido falado e muito tem sido escrito sobre o trágico impacto do movimento feminista. Tem impactado negativamente nos casamentos, devastado famílias, destruído as mulheres, tem criado o caos no nível social, no nível moral. E é certo que nos asseguremos de que as pessoas compreendam o trágico impacto do feminismo. E nós fizemos isto naquele estudo algumas semanas atrás. É claramente um ataque pecaminoso e satânico ao desígnio de Deus para a felicidade e a prosperidade da humanidade. Mas enquanto estamos falando sobre o que deu errado no lado feminino, enquanto estamos falando sobre o que está errado na agenda feminista, o que há de errado no lado feminino, não podemos ignorar o fracasso dos homens, o fracasso em seguir e cumprir sua responsabilidade como Deus a designou. Eles também perverteram a sua masculinidade, perverteram o papel que Deus pretendia para eles. Não há dúvida sobre isso. Na verdade, quando as coisas correm mal em uma equipe de atletismo, o treinador é demitido. Ele é o líder e o sucesso é sua responsabilidade. Quando os lucros caem seriamente em uma corporação, o presidente e o CEO são substituídos. Quando as coisas não vão bem na igreja, o conselho procura um novo pastor. Essa é a natureza da liderança. Se as coisas não estão indo bem, você leva direto ao líder. O líder assume a responsabilidade, em última instância, pelo sucesso e pelo fracasso. E vemos isso em toda a nossa sociedade. E certamente em casa, a responsabilidade para no marido, no pai, e se nada estiver bem, a maior responsabilidade por isso pode estar nas mãos do líder, o pai. Pelo desígnio de Deus e pela vontade de Deus claramente expressos nas Escrituras. O homem é o chefe da família. Ele é o líder. Ele é o responsável pelo sucesso do casamento, o sucesso da família, o bem-estar de todos os envolvidos. Por isso, diga o que for preciso sobre o movimento da liberação feminina, diga o que for preciso sobre o feminismo e sua agenda, diga o que for preciso sobre o ataque satânico ao papel apropriado da mulher, mas também não podemos ignorar a questão da irresponsabilidade masculina, a questão da liberação masculina, que talvez no final seja ainda mais devastadora. Parece-me que o feminismo teria muito mais dificuldade de sobreviver e teria ganhado muito menos terreno em um mundo onde os homens compreendessem claramente suas responsabilidades. E estamos fazendo a pergunta hoje, e é uma questão que todos nós refletimos. Onde estão os maridos fortes? Onde estão os maridos e pais fiéis, amorosos, líderes? Onde estão aqueles homens que são a espinha dorsal, o quadro sólido de estrutura em que você pode construir um casamento e construir uma família e construir uma sociedade? Os homens desenvolveram suas próprias agendas, seus próprios objetivos, buscando suas próprias realizações, vivendo em mundos, na maior parte, isolados completamente da família, fora de casa, buscando objetivos pessoais, ativos em seu próprio mundo de negócios e passivos, em grande parte em casa. Eles estão no seu mundo agressivo, iníquo, solucionando problemas, criando todo tipo de formas inovadoras e inventivas para ganhar dinheiro, buscando promoção, prestígio e respeito dos estranhos no seu outro mundo. Eles são motivados pela conquista, e em casa, em sua grande maioria, eles parecem passivos, indiferentes e irresponsáveis. Um olhar sobre a explicação sociológica histórica desse fato nos levaria à citação de um escritor que nos dá esta visão. Uma série de acontecimentos históricos, que começou na Revolução Industrial e atravessou a busca da independência americana no segundo grande despertamento e culminou no vitorianismo, teve o resultado líquido de desestabilizar os homens americanos do verdadeiro papel de paternidade e liderança moral em nossa terra. O macho americano, ao mesmo tempo o guia sempre presente da família colonial unida, deixou sua família pela fábrica e pela atração materialista que a Revolução Industrial trouxe. Os membros mais numerosos e mais ativos da Igreja, os homens que comumente debateram a teologia no mercado colonial, chegaram a tempo de discutir práticas comerciais na taberna. Os pais que trabalharam duro para incutir o valor da cooperação em seus filhos, com o tempo, deram a seus filhos o exemplo da competição individual ilimitada. Os homens que uma vez ensinaram seus filhos o respeito e a obediência à autoridade divina, passaram a agir como se a independência fosse uma virtude nacional. Os homens que já tiveram uma mão ativa na educação de seus filhos, relegaram essa responsabilidade a um sistema de escolas públicas dominado por professores e padrões de aprendizagem femininos. Líderes do progresso social, os homens americanos vieram procurar a reforma social e os movimentos de misericórdia como o trabalho das mulheres e com o tempo se tornaram objetos dessa forma social, como no caso de movimentos como a União de Temperança Cristã das Mulheres. Ao longo de 150 anos, a partir de meados do século XVIII, até o final do século XIX, os homens americanos abandonaram a sua responsabilidade dada por Deus de liderança moral e espiritual nas casas, escolas e escolas dominicais da nação. Como o sociólogo Lawrence Fuchs observa, as bases para o lar sem pai do século XX foram estabelecidas. No final do século XIX, pela primeira vez, era social e moralmente aceitável para os homens não se envolverem com suas famílias. O que você tem é um legado da Revolução Industrial e o que isso produziu em um mundo materialista. O que você tem é o desaparecimento do marido americano, o desaparecimento do pai americano, todos inicialmente por propósitos nobres, uma vida melhor, mas o pai deixou o lar e começou a cultivar um mundo completamente independente de sua própria família, um mundo sobre o qual sua própria família conhece pouco a respeito. Isso causou mudanças sutis, e não tão sutis, radicais e devastadoras. Esse tipo de mudança está representado em uma carta bastante típica de uma senhora. Ouça esta carta. As crianças estão na cama, não há nada na TV esta noite. Perguntei ao meu marido se ele se importa se eu desligar o aparelho. Ele grunhiu. Ao caminhar para a TV, minha mente está correndo. Talvez, apenas talvez, nesta noite, vamos conversar. Quer dizer, ter uma conversa que consista em mais do que a minha pergunta habitual com a resposta de uma palavra só murmurada, ou mais precisamente, nenhuma resposta. Eu posso interromper, algo que ele não ousa fazer no trabalho, se ele deseja subir a escada do sucesso. Ela continua. Silêncio. Eu vivo em um mundo com ruído contínuo, mas entre ele e eu, silêncio. Por favor, Deus, deixe-o se abrir. Eu começo novamente. Pela milésima vez, meu coração bate. Oh, como posso dizer isso desta vez? O que posso dizer que vai abrir a porta para uma conversa? Não tenho de ter uma conversa profunda e significativa. Apenas alguma coisa, enquanto eu abria a boca. Ela continua. Ele se levanta e vai para o quarto. A porta se fecha atrás dele. A luz que aparece ao abrigo da porta cede à escuridão e também à minha esperança. Sento sozinha no sofá. Meu coração começa a doer. Estou cansada de ficar sozinha. Ei, eu sou casada há anos. Por que estou sentada aqui sozinha? A tristeza sofre uma mudança vagarosa. Então, com maior fervor, fico brava. Estou furiosa. Estou doente e cansada de viver com uma mariquinha, um banana, um covarde. Você sabe, ele tem medo de mim. Hostil, você diz. É melhor você acreditar. Estou doente e cansada de viver em um mundo de homens passivos. Ela continua a carta. Meus dois filhos gostam de esportes. Eles são muito bons. Poderiam ser muito melhores se o pai dedicasse um pouco do seu precioso tempo e jogasse com eles. Fico triste porque participar uma vez por ano no piquenique da igreja não faz com que os meninos sejam grandes jogadores de bola. Mas papai está muito ocupado. Ele está no trabalho, ele está na academia, ele está andando em seu carro, ele está trabalhando no carro, ele está jogando golfe, ele está cansado, ele está assistindo a um filme. Então quem joga com os meninos? Eu. Meu marido diz, você não deveria estar jogando esportes masculinos. Então quem vai fazer isso? Ele diz que vai, mas não faz, lembra? Ele está muito ocupado, satisfazendo-se e fazendo o que ele gosta. Então meus pobres filhos têm de ser de segunda categoria dos esportes. Eles poderiam ter sido bons, muito bons. Minha filha é uma adolescente. Ela gosta dos meninos e eles notam ela. Eles prestam atenção nela e ela corresponde. Eu sei o que está por vir. Eu tento falar com ela, mas não sou eu quem ela quer. É o pai. Sim, o pai. Se ele simplesmente a abraçasse, desse atenção a ela, falasse com ela, apenas um pouco, ela não precisaria tanto desses garotos, mas não. Então ela se volta para qualquer um outro lugar onde tenha atenção e amor. E não há realmente nada que eu possa fazer. Uma mãe não é suficiente. Os filhos precisam de um pai, e não apenas de um corpo, de uma presença passiva e silenciosa. E aqui está o golpe final. O pai do meu marido fez o mesmo com ele. Não o abraçou, não o levou a lugar algum, e muito menos assistiu a seus jogos de beisebol, e ele odeia seu pai. Agora meu marido está fazendo o mesmo. E ela continua com algumas palavras e termina a carta. Ela pinta uma cena muito individual, mas não é incomum, não é mesmo? Parece que são as coisas que todos nós sabemos que são experimentadas pelas mulheres. E podemos explicar o problema com os homens sociologicamente, historicamente, e tentei lhe dar algum esclarecimento sobre o assunto. Podemos explicar a situação por conta da Revolução Industrial e do fato de que basicamente criamos um mundo fora do lar e não temos muita escolha senão ir e viver neste mundo. Podemos explicar essas coisas sociologicamente, mas isso é realmente apenas uma força, isso é realmente apenas uma pressão, isso realmente é apenas um ambiente de tentação. Essa não é realmente a explicação. A explicação para a quebra da liderança masculina é o fato de que os homens já não obedecem à palavra de Deus. Na verdade, em toda a nossa sociedade, a maioria dos homens não tem ideia do que a Bíblia diz. E quando descobrem, não estão interessados em segui-la. Há tantos homens passivos, indiferentes e fracos no lar, e que lá fora, no mundo, são fortes e agressivos. Mas quando se trata de suas famílias, eles abandonaram a responsabilidade para com suas esposas, perderam seu caráter, perderam sua masculinidade e abandonaram sua liderança. Portanto, seu casamento perde o ideal, bem como a família. E o que você espera, senão o caos? E onde podemos começar? Por onde podemos começar a juntar os pedaços de tudo isso? Penso que para os homens cristãos, temos de começar aqui. O cerne para ser o homem que Deus deseja que você seja é assumir a responsabilidade que você tem pelo bem-estar físico, emocional e espiritual de sua esposa e sua família. É aí que você começa, liderança moral e espiritual, bem como segurança física e emocional, força e proteção, provisão e apoio por toda a vida. É disso que se trata a liderança masculina. Não é algo místico, é algo muito prático. E se vamos colocar os homens de volta na liderança, isso tem de começar em casa. Começará quando os homens assumirem sua responsabilidade dada por Deus, homens cristãos, pelo bem-estar físico, emocional e espiritual de suas esposas e famílias. Muito mais importante de que você tenha algum tipo de sucesso em sua carreira. Mesmo com a visão de dar um bom testemunho, muito mais importante é que você expresse o papel exclusivo que você tem como homem, em primeiro lugar, em sua própria casa. Agora, isso nos leva de volta ao nosso texto. Quando falamos de homens que são cheios do Espírito, quando falamos de homens piedosos em um lar, começamos no versículo 25 com estas palavras: Maridos, amai vossa mulher. Esse é o começo, esse é o ponto de partida. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Colossenses capítulo 3 acrescenta, no versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ame-a sem nenhuma mescla de decepção, frustração ou amargura. A palavra-chave aqui é amor. É usada 6 vezes do versículo 25 ao 33. E com essa primeira declaração, vem a responsabilidade do homem em seu mundo. Ame sua esposa. Agora, se só isso está dito, podemos ir em mil direções e tentar descobrir o que significa. Eu vejo nossa sociedade escrever canções intermináveis sobre o que é o amor, enquanto insistem na tentativa de descobrir. Sempre surge como um sentimento. Geralmente aparece como um sentimento que cria um comportamento irracional. Vem e vai, sobe e cai e flui. Eles lutam com 1 milhão de letras de canções para tentar descobrir o que é o amor. Não precisamos nos esforçar, está bem aqui. Maridos, amem suas esposas. E então o apóstolo Paulo deixa muito claro a maneira como é esse amor. Observe o versículo 25. Como também Cristo amou a igreja. É o amor de Cristo pela igreja que é o modelo do amor do marido por sua esposa. O amor de Cristo pela igreja define o modelo. Em 1 Pedro, se eu puder lembrá-lo, 1 Pedro 3:7, olhe por apenas um momento, porque eu quero incorporar este texto, porque acho que ele é rico. Aqui você tem uma ordem para os maridos. Versículo 7, 1 Pedro 3. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso significa uma dimensão desse amor que é muito importante. Seu amor significa viver com sua esposa de uma maneira compreensiva, compreendê-la, isto é, ser atencioso, não uma dominação áspera, mas ser gracioso, respeitoso e compreensivo. Você deve entender o plano e o propósito de Deus para o casamento. Você deve entender as necessidades, desejos, anseios e frustrações de sua esposa. Você deve entender seus pontos fortes e suas fraquezas. E você deve entender como agradar a Deus, honrando-a como uma parceira cristã, uma companheira herdeira da graça da vida. E quando você faz isso, há uma grande recompensa. Suas orações não são impedidas. Assim, esse amor envolve compreensão, compreensão de tudo sobre ela, tratando-a com consideração, trazendo força à sua fraqueza, proporcionando liderança, mas sendo mais específico sobre esse amor, voltamos para o capítulo 5 de Efésios. E Paulo diz, primeiramente, que é um amor sacrificial. Veja no versículo 25, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor que não conhece tirania, apenas sacrifício. É um amor que não se exalta, mas se humilha, como evidenciado pela grande entrega de Jesus Cristo por pecadores indignos que eram sua noiva escolhida. O padrão de amor dos maridos é, portanto, estabelecido como sendo desse tipo, mesmo que seja imerecido, é administrado com abundância e sacrificialmente. Em segundo lugar, vimos da última vez que é um amor purificador. Versículo 26 e 27. Cristo amou a igreja o suficiente para santificá-la. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você deve amar a sua esposa de tal forma que você trabalhe por sua piedade. É um amor que sacrifica, é um amor que purifica. Em outras palavras, é um amor espiritualmente edificante, é um amor espiritualmente benéfico. Tem o efeito de torná-la mais santa, de levá-la ao lugar onde você permite que brilhe sua beleza plena. A beleza de uma mulher não é externa. A beleza de uma mulher é interna. É a sua glória que brilha através dela. A obra de Deus em seu coração. O homem olha para a aparência externa. Deus olha para o coração. A Bíblia diz: mulheres, não se preocupem em adornar o exterior, mas adornem seu coração. Marido, é sua responsabilidade sacrificar-se para atender às suas necessidades. É sua responsabilidade levá-la a uma virtude cada vez maior. Seu objetivo é dar sua vida em favor dela e levá-la à piedade e virtude, para que ela seja santa e irrepreensível, assim como Cristo se empenha para conduzir sua igreja. Em terceiro lugar, é um amor cuidadoso. É um amor cuidadoso. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora, o que significa amar sua esposa como seu próprio corpo? Bom, é apenas um conceito muito simples. Nós cuidamos de nosso próprio corpo. Nós cuidamos dele. Se está doente, nós o colocamos na cama para que ele possa melhorar. Se está com fome, nós o alimentamos. Se está com sede, nós lhe damos algo para beber. Se estiver desleixado, nós o limpamos. Nós cuidamos dele. Alimentação, roupas, conforto, seja o que for. E essa é a essência desse conceito. A questão aqui é dar atenção ao suprimento das necessidades. Preocupar-se em cumprir cada requisito com grande espontaneidade, grande rapidez e grande devoção. Somos chamados a tratar nossas esposas com a mesma preocupação que temos conosco mesmo. Agora, observe no versículo 31. Compare este versículo. Isto é muito importante. Eis porque aqui está citando, obviamente, o capítulo 2 de Gênesis. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu apenas trago isto neste ponto porque eu quero fazer uma observação sobre isto. Quando vocês se casaram, vocês se tornaram um. Vocês se tornaram um. Então, em certo sentido, vocês são um corpo. E em seguida, no versículo 28, quando ele diz: os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você se lembra disso, que quando vocês se casaram, vocês se tornaram um só corpo. E se as necessidades dela são atendidas, as suas necessidades são atendidas. Se as necessidades delas não forem atendidas, acredite, suas necessidades também não serão atendidas. Você dá a ela o mesmo cuidado que dá a si mesmo. Você cuida dela como se fosse de você, porque vocês são um em uma unidade indivisível. Isso não é verdade? Quando vocês se casaram, vocês se tornaram uma só carne. Se você quer felicidade real em seu casamento, cuide da sua esposa e de todas as suas necessidades, com a mesma devoção que você dá a si mesmo, porque vocês são inseparáveis. Temos uma pequena placa que fica na cozinha, não sei quem a deu para nós. Ela é um bom lembrete, diz: se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. E eu vou lhe dizer uma coisa agora, isso é para você. Se você quer ser um marido feliz, tenha uma esposa feliz, certo? Se você quer ser um marido realizado, tenha uma esposa realizada. Você quer uma verdadeira felicidade em seu casamento? Então trate sua esposa como trata a si mesmo. Você poderia até mesmo embelezar isso um pouco e dizer o seguinte: uma vez que ela é cristã, lembre-se de que ela não é apenas uma com você, mas também é uma com Cristo. Cuidado como você a trata. Lembra de Mateus 18? Um desses pequeninos que creem em mim? Se você o levar ao pecado, se você a levar ao pecado, seria melhor para você ter uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço e que se afogasse nas profundezas do mar. Se você levar o seu cônjuge a pecar, seria melhor você estar morto. Você deve levá-la à santidade. Nesse mesmo capítulo 18, Jesus diz: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Você não deve olhar com desprezo para elas, tratá-las com desrespeito. Você deve guardá-las e protegê-las. Essa é até mesmo uma responsabilidade combinada. No casamento, ela é uma com vocês, homens. Na salvação, ela é uma pessoa com Cristo. Portanto, você está unido a Ele. Ele vem até você através dela. Como você a trata é como você o trata. Se você não ama sua esposa de forma atenciosa, você não sabe como tomar conta de si mesmo de forma apropriada, porque você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz. Assim, no versículo 28, devemos amar nossas esposas como nossos próprios corpos. E é exatamente assim que Cristo ama a sua igreja. O fim do versículo 29. Como também Cristo o faz com a igreja. O versículo 29 diz: ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. É assim que Cristo cuida da sua igreja. Ele atende às necessidades da igreja. Em João 14, versículos 13 e 14, lemos isto: tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus disse, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o Senhor Jesus falando ao seu povo: eu suprirei as suas necessidades. Repetiu novamente em palavras diferentes, Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus suprirá todas as suas necessidades através de Jesus Cristo. Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele atende a todas as nossas necessidades, não a todos os nossos desejos, mas a todas as nossas necessidades. Homens, somos os provedores, somos os protetores, somos os preservadores, somos os recursos para as nossas esposas e nossas famílias. E essa é nossa responsabilidade. E quando as necessidades da esposa e da família são atendidas e nós cuidamos delas como cuidamos de nós mesmos, então temos o tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos. Volte ao capítulo 5 de Efésios novamente, versículo 29, sobre o qual já comentamos brevemente. Eu só quero ser um pouco mais específico. Paulo diz: ninguém jamais odiou a própria carne. E não é normal odiar a si mesmo. Você cuidar de si mesmo é normal. Você cuida de si mesmo com grande preocupação e grande cuidado. E essa é precisamente a maneira de cuidar do seu cônjuge. Ninguém odeia sua própria carne. Você a nutre, você a ama, assim como Cristo também faz com a igreja. Então, se você quer que seu casamento seja abençoado, você cuida da sua esposa. Quando você sabe que ela tem uma necessidade, você procura supri-la. Quando você sabe que ela tem um anseio secreto em seu coração, e que certamente é razoável, aumentará sua virtude, seu bem-estar, sua felicidade e sua capacidade de cumprir seu papel. Você faz tudo o que pode para atender a essa necessidade. Algo está seriamente errado quando um homem vê sua esposa como cozinheira, arrumadeira, babá e parceira sexual e só isso. Algo está seriamente errado quando ele a coloca no lugar de ganha-pão da família. Ela é um tesouro dado por Deus para ser cuidado, ser amado, nutrido, ser sua ajudante amorosa, cumprir sua necessidade de companheirismo, para a realização do desejo físico, para o cumprimento do amor, parceira e amizade, e para gerar filhos em casa. Observe estes dois termos, alimenta e cuida, no versículo 29. Alimentar significa nutrir, ectrefo. É uma palavra usada principalmente para criar filhos. É usada no capítulo 6, versículo 4, onde diz criai-os. Pensamos em criar nossos filhos, pensamos em nutrir, alimentar, desenvolver, educar nossos filhos. Mas pensamos nisso em relação às nossas esposas? Eu acho que a maioria dos homens simplesmente desconsidera essa responsabilidade. Vê a esposa como responsável pelas crianças e vai se ocupar com seu próprio mundo. Somos responsáveis por alimentá-la para que ela, em seu papel maravilhoso, possa efetivamente criar os filhos como tem sido dado a ela essa oportunidade. Então a palavra cuidar significa literalmente uma linda palavra, aquecer com o calor do corpo. Às vezes é traduzida por derreter. Isso significa suavizar. É usada para uma mamãe pássaro que acaba de puxar todos os pequenos pássaros e os mantém acolhidos e quentes em suas penas. Significa providenciar um ninho, calor, segurança, para suavizá-la em um espírito manso e pacífico, apoiá-la, cuidar dela. Eu lhe digo, isso é muito desafiador no mundo em que vivemos hoje, quando as mulheres são criadas para serem duras e independentes. É preciso um grande homem. É preciso uma tremenda liderança espiritual para suavizar uma mulher, aquecer uma mulher, para derretê-la a um espírito manso e pacífico, para fornecer um ninho, segurança, força e calor. Ela não é a alimentadora, ela não é a provedora. Você deve fazer isso. Essa é a responsabilidade do homem. E se um homem não faz isso, de acordo com 1 Timóteo 5:8, ele tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Por toda a Escritura, o homem é sempre o provedor, porque Cristo é o provedor de sua igreja. Essa é a chave. Nós não provemos nada, a igreja não provê nada. Nós apenas recebemos a provisão, proteção, preservação de Cristo. Seu cuidado, sua alimentação, seu amor, isso vem para nós. Em certo sentido, é muito unilateral. Homens, devemos prover isso em nossos lares. Você diz, bom, eu teria de sacrificar minha carreira para fazer isso. Então sacrifique-a. Talvez você não possa subir tão rápido e tão alto a escada como gostaria, mas no final você será tão ricamente recompensado com a felicidade desse lar que valerá a pena sacrificar. Cristo provê tudo para nós, para nos nutrir, nos aquecer, nos proporcionar segurança. Pensando novamente, por um momento, na maldição em Gênesis 3, a mulher foi amaldiçoada, dor ao dar à luz. O homem foi amaldiçoado. Lembra de como ele foi amaldiçoado? Ele foi amaldiçoado para ganhar a vida. Lembra-se disso? Até esse instante, você sabe, eles podiam comer qualquer coisa. Não precisavam trabalhar, não precisavam arar a terra, não precisavam cultivar nada. Você simplesmente passava e pegava. Não havia necessidade de semear. Tudo apenas se reciclava naquele mundo antigo, pré-queda. E havia uma abundância de tudo. E tudo que você tinha a fazer era apenas chegar e pegar. E depois, o que aconteceu? O homem pecou e a terra foi amaldiçoada. E ele teria de prover para sua esposa e família com o trabalho árduo. Esta foi a maldição, que o solo não produziria seus produtos prontamente ou facilmente. Ele teria de trabalhar muito para prover, e a mulher teria dor em seu parto. Ela teria de combater seu desejo de liderar e de estar no comando e se submeter. Quão fascinante é isso para mim, porque a maldição foi um golpe direto na responsabilidade específica que Deus deu aos homens e às mulheres. A responsabilidade específica do homem era como um provedor, e foi exatamente aí onde a maldição o atingiu. E sua provisão é difícil de obter. E a mulher, sua responsabilidade, ter filhos e se submeter. E ela foi amaldiçoada justamente nessa área por meio da dor no parto e da luta da submissão. Não é fácil. E eu não estou dizendo que é fácil. Na verdade, é tão difícil que penso que só pode ser cumprida no poder do Espírito de Deus e de uma vida transformada. Por isso, o marido deve cuidar da esposa, como Cristo cuida da igreja. Versículo 30. Porque somos membros de seu corpo. Ele cuida porque somos um com Ele. Precisamos cuidar de nossas esposas, porque somos um com elas. Essa é a questão. Nós somos o corpo dela e ela é o nosso corpo. Como Cristo, que é um só corpo com sua igreja, cuida de sua igreja, então o marido, que é um corpo com sua esposa, cuida de sua esposa. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, diz 1 Coríntios 6,17. Aquele que está unido ao Senhor é um espírito. E Ele cuida de nós porque somos um com Ele. E essa é a imagem de como devemos cuidar de nossas esposas, porque elas são uma conosco. Na verdade, pessoas que violam isso, homens, deixe-me dizer-lhe, quando você não faz isso, você realmente está cometendo uma espécie de suicídio, porque uma vez casado com essa mulher, há um relacionamento de uma só carne. E se esse casamento é destruído, algo em você é destruído. É perdoável, mas não é reparável. A graça de Deus é incrível. Ela traz perdão total por nossas falhas. Mas você não pode necessariamente juntar as peças novamente. As cicatrizes estarão sempre lá. Assim, o modelo para amar suas esposas, senhores, é este. Vocês devem amá-las como Cristo amou a igreja. Como Ele ama a sua igreja? Dando sua vida por ela, buscando a sua santidade e cuidando dela para que todas as suas necessidades sejam atendidas. É um amor sacrificial, purificador e cuidadoso. Em quarto lugar, é um amor inquebrável. É um amor inquebrável. Versículo 31. Eis porque, e aqui está uma citação de Gênesis 2:24, também citada por nosso Senhor em Mateus 19:5. Aqui está a citação de Gênesis. Este foi o desígnio original de Deus antes da queda. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Essa é a união de um homem e de uma mulher que deixam sua família e criam uma nova união com uma identidade única, própria, que se chama relacionamento de uma só carne. Agora, o que significa uma só carne? A referência principal é a união sexual, porque a união sexual é o que produz a evidência mais óbvia de que os dois se tornaram um, que é o nascimento da criança que carrega a genética de ambos os pais. Essa criança é o verdadeiro emblema da unidade de uma união física. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo diz: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ah, então essa unidade é quando você se junta sexualmente, está certo. Então ele diz no mesmo versículo, 1 Coríntios 6,16, como se diz, serão os dois uma só carne. Você se torna uma só carne no relacionamento físico. É aí que você compartilha a vida. Quando a vida do homem é compartilhada com a vida da mulher na intimidade dessa relação física, isso é uma só carne. Mesmo um homem que se junta a uma prostituta se torna uma carne com ela. Não é uma união marital mística, não é uma união espiritual, emocional. É a união que está no nível físico, em primeiro lugar. Vai além disso. Ela engloba tudo sobre nossa vida. As emoções certamente entram em jogo. Torna-se única e pessoal, mas começa com essa relação física. Assim, em Efésios, novamente, o desígnio de Deus, conforme indicado em Gênesis, é que um homem e uma mulher deixem suas respectivas famílias e se juntem, entrando em uma união física. Eles se tornam uma só carne e se apegam um ao outro. Essa unidade é íntima, única e pessoal. Essa unidade é especial. A identidade individual está perdida. Você entendeu isso? A identidade individual está perdida. Você se tornou realmente uma nova pessoa, mesclou-se com seu parceiro de vida. E o que Deus uniu não separe o homem. É por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio rompe esse relacionamento indissolúvel e indivisível. Você percebeu a palavra deixará no versículo 31? É uma palavra muito intensa. É outro desses verbos com uma preposição na frente dele. Kataleipo. Significa deixar para trás, significa abandonar, literalmente sair. E é claro, temos de dar conselhos sobre isso muitas vezes para jovens casais que começaram a romper o laço com os pais, mas se esqueceram de sair, o que é muito útil. A palavra deixar, proscolau, você se junta para manter a unidade da união física que incorpora a unidade de mente, a unidade de propósito, a unidade de coração, a unidade de emoção. E você entra nesse relacionamento mais privado, magnífico, íntimo e pessoal. Até me assusta todos esses livros que estão escritos sobre como expressar seu relacionamento físico. Certamente, em algum lugar, ao longo da linha, informação suficiente circulou. E se ainda não, você certamente pode descobrir com bastante rapidez o que deve acontecer na dimensão física. E quando você exibe descaradamente esse assunto, você o banaliza. A magnífica beleza da intimidade pertence ao leito matrimonial. Hebreus 13, 2 é tão lindo, ou melhor, Hebreus 13, 4, ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Você também pode traduzir isso em um modo indicativo. O leito matrimonial é imaculado, mas impuros e adúlteros Deus julgará. Há algo maravilhoso sobre esse leito matrimonial, sobre essa união, algo pessoal, íntimo, privado e magnífico, pois duas pessoas se juntam em um relacionamento que por si só é a união perfeita e particular de Deus que eles compartilham. É uma união inquebrantável. É por isso que a Bíblia condena o divórcio. É por isso que Malaquias diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia qualquer coisa que rompa essa união. E o que ataca essa união? O pecado, certo? Você diz, bom, eu quero manter o meu casamento, mas rapaz, não é fácil viver com esse sujeito. Ou um homem pode dizer, eu também gostaria de manter esse casamento, mas eu não sei se eu posso viver com essa mulher. Na verdade, houve homens que me disseram, e não apenas alguns, mas muitos, o que aconteceria se eu me divorciasse da minha esposa sem causa bíblica? Bom, minha resposta sempre foi, eu não sei. Eu sei que você está violando diretamente as Escrituras, e sei que Deus não abençoará isso. E há uma suposição razoável de que Deus irá castigar isso e você pode estar sujeito a um sério castigo de Deus. E houve homens que me disseram em algumas ocasiões, tudo bem, eu vou aceitar. Eu prefiro me colocar sob o castigo de Deus do que viver com essa mulher, mesmo? Está bem. Você sabe o que isso indica para mim? Que chegaram a um ponto em que estão tão cheios de pecado em suas próprias vidas que eles mesmos são culpados e alienaram essa mulher, ou talvez mais provável, que tenham deixado de entender como perdoar. Você sabe o que acontece? Não é preciso muita coisa para chegar a esse ponto. Simplesmente exige um padrão contínuo de falta de perdão. E isso simplesmente se acumula. Quantas vezes o Senhor perdoa você? O dia todo. Todos os dias? E o seu amor nunca muda, e seu amor nunca diminui, e você continua sendo a noiva escolhida, e ele ainda vai levar você à glória? Quantas vezes devemos nos perdoar mutuamente? Pedro perguntou isso, não foi? Em Mateus 18. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então você ama sua esposa com um amor sacrificial. Você ama sua esposa com um amor purificador. Você ama sua esposa com um amor cuidadoso, que a nutre e a aquece. Você ama sua esposa com um amor inquebrável, que simplesmente continua perdoando e perdoando e perdoando e perdoando. Um homem pode rejeitar sua esposa? Posso responder a essa pergunta com uma pergunta? Cristo pode rejeitar sua igreja? E a esta altura seria apropriado dar uma advertência aos jovens. Escolham com cuidado, é para a vida toda. Escolham com sabedoria, é para a vida toda. Você diz, rapaz, isso me deixa nervoso. Isso deve mesmo lhe deixar nervoso. Você diz, bom, qual é a chave para escolher sabiamente? Simples, esteja cheio do Espírito, andando de uma maneira piedosa, para que a sua mente esteja sintonizada com a vontade de Deus. É por isso que quando jovens casais vêm aqui para se aconselhar, A primeira coisa que lhes perguntamos quando querem se casar, ao virem para um aconselhamento pré-matrimonial, é: vocês estão envolvidos um com o outro fisicamente? Porque se eles estiverem, eles estão em uma condição pecaminosa, e as pessoas em uma condição pecaminosa não podem discernir a vontade de Deus, certo? Então você tem de separar e viver uma vida piedosa, para que possa entender a mente do Espírito e a vontade de Deus possa ser expressa através da sua vida. Então você saberá. Eu sempre digo aos jovens: não se preocupe em encontrar a esposa certa. Preocupe-se em ser a pessoa certa. E se você for a pessoa certa, então a pessoa que Deus tem para você o reconhecerá. Agora, o que você procura? Deixe-me dar algumas sugestões. Isto é para aqueles de vocês que não são casados. E você sabe que é para a vida toda. Antes de tudo, descubra a reputação da pessoa. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Descubra a reputação da pessoa. Um bom nome é melhor que as riquezas. Tente evitar um projeto de recuperação e aguarde até que o Espírito de Deus tenha feito isso. Ei, somos todos projetos de recuperação, não somos? Mas deixe o Espírito de Deus fazer isso antes de pular de cabeça. A ideia do casamento não é para que você possa levá-la a Cristo. Eu acho que isso é o que eu estou dizendo. Em segundo lugar, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Encontre alguém que adora ao Senhor de coração. Procure por reputação. Procure por um coração de adoração. Ouça o que elas dizem, porque da abundância do que está no coração, o quê? Fala a boca. Como é a conversa? Você pode verificar as companhias. Com que tipo de pessoas elas andam? Pessoas superficiais? Pessoas profundas? Pessoas piedosas? 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E confira o guarda-roupa dela. Você diz: mesmo? Absolutamente. Confira o guarda-roupa dela, porque as mulheres piedosas não estão tão preocupadas com o adorno exterior do corpo como estão com o adorno interior. E quando chamam a atenção para si mesmas, chamam a atenção para a virtude delas. Bom, já disse o suficiente sobre isso. A maneira de amar em nossa passagem aqui, sacrificial, purificadora, atenciosa e inquebrável. Vamos falar sobre o motivo, o que deve motivar-nos a amar assim. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Por que eu deveria amar essa mulher dessa forma? Por que devo amá-la sacrificialmente? Por que eu deveria amá-la ao ponto de levá-la à santidade, de cuidar dela? Por que devo comprometer-me com um amor inquebrável? Isso significa que eu a perdoo implacavelmente e nunca fico amargurado? Motivo? Por causa do caráter santo do casamento. Esse é o problema. Por causa do caráter santo do casamento. O casamento não é apenas casamento. O casamento é um mistério. O casamento entre os cristãos é uma imagem de Cristo e sua Igreja. Este mistério é tremendo e você precisa tratar o casamento com reverência e admiração, porque o casamento é um símbolo sagrado do relacionamento de Cristo com sua Igreja. E então, uma última palavra. O versículo 33 simplesmente recapitula tudo. Não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Não é tão difícil entender isso, mas você não pode cumpri-lo sem que esteja cheio do Espírito. Você deve voltar ao versículo 18, estar cheio do Espírito, ter um coração cheio de cânticos e alegria, dar graças por tudo, ter uma atitude de submissão. Você vê, onde o Espírito de Deus está no controle, isso pode acontecer. O compromisso de duas pessoas de serem controladas pelo Espírito Santo, cheias de adoração e gratidão, devotadas a se submeterem um ao outro com um amor humilde, vou lhe dizer que isso trará romance. Isso colocará a primavera em um casamento e irá mantê-la lá. Muitos casamentos se desfazem depois que os filhos se vão. Já notou isso? Muitos deles. E penso como era o casamento quando não estavam correndo atrás das crianças, quando a vida inteira não estava focada nelas. Você sabe, naqueles primeiros anos, o controle era o problema. Manter as crianças sob controle, obediência, alinhá-los, ajudá-los a aprender a pensar, a agir e como reagir, e como se submeterem e como obedecerem. E você trabalha duro com isso. Então eles vão para a escola e é a lição de casa por anos e anos. E você está focado na lição de casa, todas as noites, papéis, papéis. E, papai, você pode explicar isso para mim? Você poderia me ajudar a desenhar isso? Eu não entendo isso. Ou, papai, recebi uma nota ruim nesta matéria. Você poderia falar com o professor? Eu não entendo. E sua vida está focada em todo lugar. E então é liga infantil de beisebol, e depois são jogos de futebol, ou o que quer que seja. Depois são jogos de futebol americano, os jogos de beisebol, e eu lhe digo, aulas de piano, depois você tem de ir a algum lugar para comprar roupas para todas essas crianças, e isso continua e continua. Você sabe, toda a sua vida está focada nisso. E então eles chegam à idade em que têm amigos e todos eles vêm para sua casa. E agora você tem de classificar todos esses amigos e dizer, você sabe, eu não acho que essa pessoa seja uma influência realmente boa. A energia gasta apenas para coordenar isso, sem falar sobre o serviço de táxi que vai junto, toda a sua vida está focada nas crianças. E você, então, eles chegam à idade em que começam a pensar em relacionamentos sérios. E aí realmente fica sério. Eu vou lhe dizer, agora deixei meus filhos bastante ansiosos quando chegaram na época em que fariam suas escolhas. E você sabe como eles souberam o que escolher? Bem, eles adoravam a mãe e ela era uma pessoa de padrão. Mas as meninas, eu fui protetor, eu confesso. Você sabe, quero dizer, você passa a sua vida inteira protegendo sua filha, certo? Simplesmente a protege, e um dia ela vai se casar com um sujeito e você apenas diz, aqui. E não só eu tive que dizer isso, eu tive que declará-los marido e mulher. Quer dizer, esse é um momento bastante traumático. E então sua vida está focada nisso, e você quer colocá-los no lugar certo, levá-los ao parceiro certo, e você quer ajudá-los enquanto atravessam esse processo de resolver tudo isso, e levá-los ao estudo correto, e fazê-los passar pela escola, e você é, e de repente eles se foram. E eu vi alguns servos, aparentemente nobres, do Senhor, ainda no ministério, que tiveram toda a sua vida arruinada bem na frente deles, nesse ponto. Quando a verdade é que você deveria estar em sua segunda lua de mel quando eles se forem. Vocês deveriam olhar um para o outro e dizer, rapaz, esperamos muito tempo por isso. Eu tenho de lhe dizer, você sabe, é a melhor época de todas em nossa casa. E quer saber de uma coisa? Nós, tudo bem, quando eles se foram, mas você sabe o que aconteceu? Eles voltaram. Estão de volta com crianças pequenas e estamos dizendo nas palavras famosas de E hoje berra. Este é um déjà vu de novo, sabe? Você gasta uma quantidade enorme de tempo e energia em nosso mundo complexo. É tão diversificado que há uma certa desconexão com todas essas atividades de nossos filhos. Nós os levamos aqui, nós os levamos ali, nós os levamos aqui, nós os levamos para lá. Isso não está acontecendo na coesão dessa família, não é mesmo? O pai está aqui, um garoto está aqui, outro está aqui, outro está aqui, e tudo está espalhado. Tomamos café da manhã juntos? Talvez. Jantamos juntos? Dificilmente. Espalhados por todo lugar, toda aquela tremenda energia diversa. E quando tudo desaparece, o marido e a esposa têm de enfrentar um ao outro e ver se há algo lá. E pode ser o melhor de todos os tempos. É assim que Deus projetou isso. Se você não manteve a lista das ofensas, se não houver tal lista, se você for tão bom em esquecer os pecados e as falhas, como Deus é em esquecer as suas, se você cultivar um amor sacrificial para com sua esposa, um amor purificador, um amor cuidadoso e um amor inquebrável, você será recompensado. Ela será recompensada. Pode ser e deve ser o melhor de todos os tempos. É triste quando isso diminui, não é mesmo? Eu li um artigo antigo do Saturday Evening Post, intitulado As Sete Etapas de um Casamento Frio. Primeira etapa, primeiro ano de casamento. Querida, estou tão preocupado com você. Você está com essa coriza e não dá para saber o porquê. Eu vou levá-la ao hospital hoje para um exame geral e para que você faça um repouso. Eu sei que a comida é ruim no hospital, então eu vou encomendar fora suas refeições. E já combinei com o superintendente desse andar. Segundo ano. Ouça, querida, não estou gostando do som dessa tosse. E liguei para o Dr. Miller para vir até aqui. Agora você vai para a cama como uma boa garota, por favor. Terceiro ano. Talvez seja melhor você se deitar, querida. Nada como um pouco de descanso quando você não se sente bem. Você tomou sopa? Quarto ano. Olha, querida, seja sensata. Depois de alimentar as crianças e lavar os pratos, é melhor você se deitar. Quinto ano. Por que você não toma umas aspirinas? Sexto ano. Por amor de Pedro, pare de espirrar. Você vai me passar uma pneumonia. Sétimo ano. Sabe, se você fizesse um gargarejo, não ficaria aí sentada latindo como uma foca. Bom, tem que ser assim? Não no plano de Deus. Billy Sunday disse, cavalheiros, tentem elogiar sua esposa, mesmo que seja assustador para ela. Se ela é digna, não está em questão. Não é a questão para Cristo. Ele é eterno, sensível, perdoando-nos. Estamos falando de um ideal divino e não é tarde demais para nós. Não importa qual possa ser a condição de nossos casamentos. E, cavalheiros, deve começar com vocês. Quando vocês amarem suas esposas como Cristo amou sua igreja e ama sua igreja, é aí que se reconstrói a coisa toda. E isso vai acontecer quando você começar a voltar para onde você precisa estar em sua própria vida espiritual. Retire o lixo da sua vida. Volte para a palavra de Deus. Volte a viver uma vida obediente. Mantenha o foco onde deve estar, em Cristo. E depois, naquela pequena família que Deus lhe deu como um pedaço do seu reino para discipular. Coloque todo o seu coração lá e veja como Deus recompensa isso. Vamos orar. Pai, é tão maravilhoso ser levado de volta à palavra e ter uma base onde construir. E, Senhor, eu sei que há muitos que podem sentir uma certa tristeza porque falamos sobre um ideal divino e muitos talvez já tenham perdido isso. Alguns vieram de divórcios e casamentos desordenados e alguns estão lutando agora. E, Senhor, sabemos que não é uma questão de perdão. Tu perdoas, nós entendemos isso, Tu perdoas. E às vezes há homens que tentaram fazer o que é certo e pensaram que tinham se casado com uma cristã, mas não o fizeram. E foi Cristo contra Satanás no lar. Às vezes foi uma esposa que apenas decidiu viver um estilo de vida iníquo, que se dedicava ao pecado e estragou as melhores tentativas do marido. Tanto faz. Nós sabemos que Tu perdoas, esse não é o problema. A única questão, Senhor, é que onde quer que estejamos agora, que voltemos a ser os homens que Tu queres que sejamos. Esqueça o passado, comece agora. Senhor, pedimos Tua graça, Tua força, Tua sabedoria, para que possamos ser o que Tu queres que sejamos, como maridos e esposas. E como maridos, que possamos amar nossas esposas, e que as esposas respeitem seus maridos. Senhor, dá-nos lares cheios de alegria, porque seguimos o padrão estabelecido para nós no Teu poder e pela Tua graça para a glória do nosso Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.